Bem-vindo você que caiu quicando aqui no bagaço de hoje, que o programa tá com muito jogo de cintura para falar sobre frilas, jobs, trampo, né? Bem paulista aqui, trampo, meu. Aquele corre que a gente já conhece da vida.
Que situação, hein, Cé? É um tema que mexe com os nossos sentimentos anticapitalistas ali, né? Mas atire a primeira pedra quem nunca quis ter aquela rendinha extra caindo no fim do mês.
Ou caiu na PJização, não é mesmo? Virou frila de profissão, acontece.
Pois é.
E que convidado especial trouxemos hoje por aqui, hein? Ela que já tá aí no mercado publicitário há mais tempo que existe o TikTok e hoje vive de frilas lá na Espanha.
Chique, chique. Ela tá aí vivendo o intercâmbio, não é mesmo? Ela que também é podcaster e mentora de vários novos talentos aí do mercado criativo. Então vem quicar aqui com a gente hoje.
Bom dia, amor. E aí, você vai ficar na cama?
É, claro.
Tá tudo bem?
Tá, amor, mas hoje tem greve, né?
É, amor, mas você é freelancer, né?
Então, parei de aceitar frila.
Ué, mas faz um tempo que você não pega um frila, né, amor?
É, hoje eu não vou nem procurar.
Ah, é? Você tava procurando?
Não, tava pensando em procurar, mas... Não vou procurar mais nada, não vou mandar e-mail, não vou mandar currículo, não vou fazer nada, entendeu? Quero ver a cara deles lá, como é que vai ficar. Já falei com a rapaziada que ninguém vai pegar a frila. Até rever essa reforma trabalhista, a gente tem o nosso direito de volta.
Amor, você sabe que, assim, frila não tem direito, né?
Justamente. Enquanto a gente continuar pegando frila, aí que a gente vai ter direito nunca.
Que delícia receber você aqui. Hoje, Kika, se apresente aí para os bagacetes, por favor.
Oi, gente, super obrigada pelo convite. Eu sou a Kika do KikaCast, gostosa de voz, também conhecida como voz do Google. Se pedir speech para falar alguma coisa com a voz do Google, só falar que a gente faz. Sou publicitária, comecei na publicidade como diretora de arte, depois mudei para redatora e assim fiquei. Tenho dois cursos na Domestika como professora, o primeiro é de copywriting, o segundo é de como vender sua ideia de um jeito foda numa apresentação legal, ensinando tanto a fazer template de apresentação quanto como apresentar e linguagem não verbal também. Sou podcaster... moro na Espanha, moro em Madrid há quase 4 anos e esse é o tempo que eu sou freelancer.
Arrasou!
Muito bom. Bom, galera, ser seu próprio chefe, renda extra ou apenas sobreviver com as oportunidades que o mercado te dá, né? Vários motivos levam alguém a iniciar nessa vida de freelancer. Eu mesmo comecei com renda extra, aí depois virou minha única fonte de renda. E depois eu voltei correndo pro mercado, né, pro corporativo, porque não deu pra mim, não funcionou. No fim, existem delícias e horrores em ser freelancer. Kika, como você chegou até os freelas, ou como que eles chegaram até você?
Cara, é uma história longa, vocês estão com tempo, porque...
Amo.
Senta que lá vem história.
Cara, pra começar que é assim, eu sou uma pessoa muito da rotina, eu gosto de tudo muito certinho.
Uhum.
Eu leio a última página de livro porque eu gosto de saber exatamente como as coisas vão acabar. Eu gosto de spoiler. Então, tipo, pra mim tudo é muito impecável, tudo muito certinho. Então, por isso... Eu jamais pensei em ser frila. Isso nunca foi uma possibilidade pra mim. Uhum. O que aconteceu, né? Em 2019, a gente teve a entrada do monstro, né? No Brasil. O governo do Bolsa Lixo. E aí, cara, me deu um ataque, assim. De falar, eu preciso sair daqui, preciso sair daqui, preciso sair daqui. E, cara, eu comecei a cavar umas oportunidades em Portugal, em vários lugares. Mas, honestamente, eu nunca tinha pensado em morar na Espanha. E aconteceu que... o meu ex-dupla, na agência de publicidade, na criação, uhum. Trabalho em dupla, né? O meu dupla, que era meu melhor amigo, ele se mudou pra Espanha.
Uhum.
E ele viu um cartaz de um concurso na rua dele, que tinha uma escola de criatividade, como se fosse a Miami Ed School.
Nossa!
E tinha um concurso pra ganhar uma bolsa de estudos.
Uhum.
E ele falou, ah, eu vou participar, você não quer? Aí me inscrevi, eles falavam pra você mandar alguma coisa que você considerava criativa, que você tinha feito. Podia ser seu perfil de Instagram, podia ser qualquer coisa. Eu coloquei meu portfólio,
uhum.
É isso que eu, né, vou ter aqui de criativo.
É isso que eu tenho pra hoje.
Aí mandei e depois de, acho que foram 2 semanas, eu recebi uma ligação da Espanha, eu não sabia falar alô. Nem alô eu conseguia. Aí eles ligaram, eles, ah, você foi ganadora. Aí eu, gente, me manda por e-mail.
Google Translate aqui, gente.
E aí eles me mandaram por e-mail, oi, você foi a ganhadora, não sei o quê. Só que você precisa responder agora, se você vem ou não, porque a gente já precisa divulgar o vencedor no Insta. Eu falei, gente, vocês estão me pedindo pra tomar a decisão de uma mudança de país, assim? E eles, isso, é isso mesmo, deu a... Aí eu falei, bom, era isso que eu queria, vou. Respondi que ia, só que nisso eu tava numa posição muito legal no Brasil. Eu tava como diretora de criação, de uma agência muito boa, tava super legal. Eu falei, bom, vou essa mudança, aquele medo, deu gastrite, deu tudo que tinha que dar no corpo, corpo reagindo, e vim. E aí que fui obrigada, fui forçada a entrar na vida de freela. Mas antes de começar a parte da vida de freela, eu gosto de deixar muito claro que eu quebrei a cara, tá? Muito grande. Tá. Como eu era chefona no Brasil, eu falava, putz, a criatividade brasileira é muito valorizada. Eu vou chegar e vou conseguir o emprego que eu quiser. E eu não tenho passaporte europeu. Então eu vim com o visto de estudante. E eu comecei a me candidatar nas vagas, todas as vagas aqui na hora de você se candidatar, já tem um botão. Você tem visto de trabalho? Você tem direito a trabalhar ou não? E eu marcava que não, cara. Eu não era nem chamada para as entrevistas. E aí, por tomar essa na cara, que eu fui começando a pegar freela pro Brasil. Aí é aquela mudança forçada da vida, né? Tipo, eu não quis isso. Eu fui arremessada pra vida de freela. E foi a melhor coisa que aconteceu. Tudo bem que eu tô na Espanha, que é o segundo pior salário da Europa. Só perde pra Portugal. Então é muito baixo. Então mesmo fazendo conversão do Brasil pra cá, do real, mesmo assim eu ainda tô ganhando melhor do que muita gente que eu conheço que trabalha aqui. Então acabou assim, o começo foi muito difícil por conciliar fuso horário. É, muita gente não entender, né, que tem o fuso e tal. E aí era... outra mentalidade da vida do freela antes da pandemia. Depois da pandemia acabou melhorando muito. E por último, agora eu tô num outro momento que eu tô vendo cair muito o número de propostas de freela que estão vindo. Tipo, pra vocês terem ideia, eu tinha uma mensagem pronta que eu já, no meu bloco de notas, que eu já mandava pras pessoas nos últimos 2, 3 anos, que era de gente mandando propostas de freela, eu não tinha agenda. Eu já mandava um, oi, putz, muito obrigada por vir pra gente.
Desculpa, sou muito ocupada.
Infelizmente, não tô com disponibilidade agora.
Perdoe, né? Não tenho disponibilidade. Minha agenda está muito lotada. Tente novamente mais tarde.
E aí agora, cara, tá... de verdade, assim, baixou. Eu ainda não fui atrás, mas caiu muito, assim, o número de propostas. Isso porque tem muita gente que tá exigindo formato híbrido ou presencial. Tá rolando uma movimentação, assim, que tá ferrando um pouco. Muitos freelas que eu conheço estão voltando agora a ser fixo. Então tem mil questões, mil questões. Quem são vocês na vida de freela? O Cé falou que voltou, né? Não aguentou.
Voltei, cara. Minha história foi, como eu disse, comecei com renda extra. Então, tava ali na faculdade ainda, falei, gente, estágio? Meu Deus, quero dar rolê. Tô morando ainda com os meus pais, mas quero dar rolê. Meu estágio tava ganhando R$1.000. E aí, o primeiro freela que eu fiz um logo horroroso, péssimo de feio, pra uma moça que nem lembro como me encontrou. Mas aí era... eu segui super a ideia dela, que era uma flor dentro de uma lâmpada. E aí foi lá eu vetorizando, assim, a flor dentro da lâmpada, né? No programa lá de edição de imagem, enfim. E aí ficou, assim, bem mais ou menos, né? Porque era, sei lá, terceiro semestre de faculdade. E eu ia cobrar R$100 da moça. Vocês acreditam que ela pegou todos os materiais, postou, usou, fez cartão de visita, os caralho... usa até hoje o logo, ela não me pagou R$100.
Ai, gente, eu faria um exposto. Eu ia falar, eu tenho um podcast. Não, tô brincando, vamos lá. Você cresceu, você evoluiu. Isso foi ano passado, você não precisa mais disso. Mas assim, que dá vontade.
Exato.
Mas na época...
cara,
dá,
não, não, gente. Tipo, isso pra você era o valor do seu trabalho na época, sabe? É muita sacanagem. Muita sacanagem.
É muita sacanagem, cara. E aí depois eu comecei... comecei a pegar uns freelas assim, faz um evento aqui, faz uns textos ali, mas deu toda a questão de ir fazer intercâmbio em Portugal, né, estudar, deu pandemia. Quando eu voltei ao Brasil, isso final de julho de 2020, o mercado estava fodido, assim, em comunicação, né? Então, a gente não conseguia emprego fixo em RP, marketing.
Você voltou bem no meio da pandemia, né?
Voltei, menina. Foi uma loucura. E aí, o mercado estava super congelado, não tinha vaga nenhuma para RP, para marketing. Nessa época, eu tinha uma experiência mais para redes sociais e produção de texto para blog, e era o que estava mais cagado, né? E aí, eu tinha um relacionamento com um cara que eu atendi na agência júnior da faculdade, ele estava procurando alguém, e aí beleza, comecei a fazer um freela com ele, aí foi se desenvolvendo, acabou que eu me tornei freela por mais ou menos, quase 2 anos, como essa única renda, assim, de vários freelas. Ele sendo meu cliente principal, me indicando uma coisa ali ou outra. Mas aí não deu certo pra mim, porque, ao contrário de você, eu adoro uma rotina completamente maluca, assim, sem regra, sem grandes cerimônias, sem, não, preciso acordar e regar a planta e depois tomar o meu cafezinho olhando. Não, foda-se, eu sou totalmente bagunçado em termos, assim, de rotina. Só que se eu não tiver um trabalho que me põe um pouco na regra, assim, de você vai ter que começar a entregar e terminar nesse horário, eu fico completamente caótico. Eu não dou certo. Eu acho que eu preciso do contrário para funcionar nessa relação de trabalho. E aí eu fui percebendo ao longo desses quase 2 anos trabalhando de freela, percebendo, eu falei, terrores e delícias, né? As delícias da flexibilidade, conseguia fazer academia no horário de madame. Conseguia, mas aí depois ficava trabalhando, sei lá, das 6 às 8 e ainda me sentindo culpado que não tava trabalhando mais. Enfim, não deu certo, muita terapia, de trabalho, toda semana era terapia sobre trabalho. E aí eu decidi, não, vou voltar pro mercado, não tá fazendo bem pra mim. E tô feliz no mercado. Caí numa empresa não tão legal, agora tô numa empresa muito mais massa, assim. Tô feliz. Aí eu faço freelas, peguei um essa semana, mas aí realmente uma coisa muito renda extra. Projetos que são do meu interesse, que vão me levar pro que eu quero pra minha carreira, de próximos passos. Então eu voltei nessa vibe de pegar coisas ali pra fazer uma rendinha, né? Dar um rolê, comprar um ingresso de um show, né? Daquela complementada. Mas foi essa a minha relação. Não deu certo pra mim.
Cara, é o famoso dá certo até a hora que não dá, né? Vai tentando.
Exato.
E você, Gabi?
Kika, eu sou a que menos tem experiência com freelas na vida, né? Então, eu fui começar a pegar freelas, assim, que eu sempre fui do cliente, né? Do mercado ali. Então, quando você trabalha pra uma empresa, assim, você não tem tanto contato com essas coisas, com o pessoal que faz freelancer. Porque eu sempre fui muito do marketing corporativo. Então, marketing corporativo é aquela coisa e ali acabou, sabe? Não era uma área muito específica, era muito generalista. E aí, quando chegou no ano passado, que eu falei, não sei se é isso mesmo, acho que eu tô querendo aprender outra coisa. Aí eu fui migrando pra mídia paga. E aí foi quando eu entrei numa agência, e aí todo mundo falando, não, porque... Porque meu cliente do freela, sabe? Aí eu comecei a falar, nossa, todo mundo... Aí eu comecei a me sentir errada. Eu falei, gente, como assim todo mundo faz freela? E eu, não. Será que eu tô perdendo alguma oportunidade aqui? Que isso? Que absurdo, sabe? Aí foi quando um amigo meu que arruma vários freelas assim pra mim, ele pega e ele fala, tipo, estou cheio, sabe? Gabi, toca aí pra mim, por favor.
Ah, ele quarteiriza. Porque o freela é terceirizar, né? Se a gente passa o freela pra alguém, é um quarteirizar.
Exato. Mas é uma questão de, tipo, a gente faz junto, ele faz a estratégia, assim, e eu faço só o dia a dia, assim. Aí ele fala, putz, Gabi, sobe lá pra mim, não sei o quê, tananã.
Gabi, o que é o dia a dia de um profissional de mídia, né? Para os bagacetes entenderem.
Então, gente, sabe aqueles anúncios que vocês odeiam no Facebook e no Google? É isso que eu faço, tá bom?
Beijo. Ela que enche o saco de vocês. Ela que faz você não conseguir pular a porra do anúncio, tem que assistir 30 segundos de um comercial nada a ver, de um filme nada a ver.
Mentira. Enfim. Aí, se você vê uma coisa nada a ver, alguém tá fazendo a segmentação errada aí, hein, bicho. Então, é complicado, só se for pra awareness.
São seus colegas que fazem isso, enfim.
Não, aí pra awareness tá certo. E depende muito da estratégia, gente. Mas, e aí, quando você trabalha em agência, né, quando você tá ali no ambiente... Um trabalho muito específico. É muito mais fácil você pegar freela, né? Quando você é um profissional muito mais, tipo assim, generalista, a pessoa fala, tipo, tá, sabe? Pra que eu preciso de você?
Você vai fazer por mim, né?
E hoje eu faço alguns freelas, assim, pra amigos de tipo, permuta, sabe?
Uhum.
É, ai, não tenho budget. Eu falo, não, gente, relaxa. É bom pra eu aprender também, porque eu tô migrando de área. Uhum. Eu faço as coisas de boa. Por exemplo, eu troquei meu trampo por meu vestido de madrinha, sabe? Então, assim a gente vai indo no final das contas, quando assim você tá no começo de frila.
Uhum.
Porque uma das grandes dificuldades que eu sinto, né, Emma, que pode ser muita gente também, que muita gente sente, essa dificuldade de você cobrar pelo seu trabalho, né?
Porra.
Porque você fala, putz, será que eu tô cobrando muito? Será que eu tô cobrando pouco? Será que eu não tô me valorizando? Porque, assim, no mercado eu sou sênior, mas pro freela eu sou júnior. Então, tipo, eu não sei, eu cobro a mesma hora que eu ganho no mercado ou cobro por trabalho? Aí você fica um pouco confuso.
É difícil.
Cara, eu acho que eu ouso dizer que essa é a pior parte da vida do freela. Porque, assim, eu como criativa, eu tenho pavor da parte de negociação, ter que sorrir pra cliente, tem que ser simpático, não sei o quê. E isso acontece o tempo todo, é toda hora.
Uhum.
Alguém vindo uhum. e tipo, putz, é, mas quanto você cobra não sei o quê? Tanana, tanana, tanana. Então é muito difícil, porque tem casos e casos. É óbvio que tem
Sim.
empresas que você sabe o tamanho, você sabe que tem dinheiro e aí você vai mais sem medo.
Uhum.
Aí tem outros que você fala uhum. o valor pra ouvir ou não, porque você não quer pegar, aí a pessoa aceita. Então é muito difícil essa parte, é muito difícil. Existem várias ferramentas, né, de calculadora pra você calcular o preço da sua hora. Mesmo assim, eu, uhum. eu não uso, tá? Eu não acho que essas calculadoras funcionam pra mim. Eu tenho...
Uhum.
Porque é muito cada caso um caso. É amigo, uhum. é ex-chefe que te chamou pra fazer alguma coisa super pontual. Então tem muitos formatos diferentes.
Uhum.
Muitos, muitos.
E eu
muitos.
Acho que, ouso dizer, que o trabalho criativo ainda é subvalorizado, sabe? Pelas empresas que não reconhecem. Então é tipo... Ai, mas você vai me cobrar R$1.000 pra fazer um texto, sabe? Tipo, como assim? Como assim? Eu faço isso no chat GPT? E aí você fala, então faz no chat GPT, linda. Beijo.
Cara, é muito louco isso. Porque eu demorei muito tempo pra chegar na postura da pessoa frila que eu sou hoje. Que hoje, exatamente no dia de hoje, eu tenho pavor de pensar em voltar a ser fixa numa empresa.
Uhum.
Tenho pavor. Porque eu encontrei meu horário, eu encontrei meu formato e o que, que aconteceu? Eu virei uma pessoa insuportável.
Uhum.
Hoje em dia, pra eu pegar um frila, eu entrevisto a empresa.
É justo.
Eu falo, você aceita o fuso horário? Eu falo, eu não faço reunião depois das 2 da tarde. Não faço. 2 da tarde Brasil, porque aqui são 7, né? Então eu falo, beleza, você respeita isso. É, vocês sabem dar autonomia pra pessoa? Porque assim, eu falo, aproveita o fuso horário. Você tem a oportunidade de acordar 9 horas da manhã com o trabalho feito. Se você me deixar fazer, vai estar no teu e-mail bonitinho, prontinho, lindo... garantia de qualidade, é ter segurança, sabe?
Sim.
Eu odeio reunião e deixo isso claro, tipo, eu falo, é óbvio, gente, precisa ter e precisa fazer, vamos lá, a gente faz. Só que, cara, tem empresa que me colocava, assim, uns negócios que eu falava, gente, vocês não estão aproveitando meu tempo, vocês estão gastando a minha hora, vocês estão entendendo? Eu tô cobrando por essa hora, eu não vou trabalhar depois disso.
Uhum.
E aí pararam de me pôr em reunião um pouco também. Eu sempre deixo claro que eu não sou exclusiva dessa empresa. Eu sempre falo, pra você tá tudo bem?
Uhum.
Eu falo com o que eu tô, pelo menos pra não ter coisa conflitante, clientes iguais na mesma hora. Mas assim, vocês estão vendo, eu faço uma entrevista. Eu falo, você aceita isso? Essas são minhas condições hoje. E que empresa pra trabalhar
Sim.
fixo que aceita essas minhas condições hoje? Não tem, né?
Cara... Não tem.
Não tem.
Não tem.
Essa questão do fuso eu acho que é a que mais bate, né?
É,
porque reuniões o dia inteiro, trabalho híbrido e remoto, não sei como tá por aí, mas aqui tá desse jeito. Isso que a empresa que eu tô agora, ela é muito mais tranquila com reunião. Mas é que eu tava antes, cara, eu até criticava bastante, né? Porque eles assim, não, a gente tem trabalho flexível, não sei o quê. Reunião das 9 às 6 e aí eu nem consigo trabalhar, porque só... Ai, pessoal, nós temos que fazer isso, né? Ah, é verdade. O dia inteiro.
Não tem tempo de produzir.
Exato.
Você fica o dia inteiro em reunião, cara. Não tem tempo de produzir. Isso é um absurdo.
Um dos pontos que a gente vê muito migrando aqui no Brasil é essa questão também da pejotização, né? Então,
uhum.
essa obrigatoriedade, você vê várias vagas assim. Ah, não, é um freela de 2 meses, mas você precisa estar aqui na empresa. Tipo, gente, em que momento que eu tenho que estar na empresa? Pois, é um freela,
uhum.
você não tá... Eu não tenho vínculo empregatício com você. Você não vai me dar nenhum benefício que seu funcionário tem. Não vai me pagar meu vale transporte, sabe? Tipo, sinto muito, mas não. E aí eu acho que também é uma questão de uma pessoa júnior que precisa daquele emprego, vai pegar.
Sempre tem quem pegue, cara. Sempre tem quem precisa mais, sempre tem. E é uma exploração isso.
Sim.
Total.
Bizarro. Eu confesso que quando... A primeira vez que eu virei PJ, porque isso era uma coisa normal, né, em agência, que era o... Seu salário CLT, ele só pode vir até aqui. Se ele passar dessa faixa aqui, você vai ter que virar teto. PJ. E aí te demite, te põe em outro CNPJ. Ai, gente, na hora que isso aconteceu, eu vi como uma vitória. Porque eu falei, olha, meu salário passou da...
Acendi, né, na carreira.
Tô arrasando. Uhum. Obviamente, eu nunca mais, né, voltei a ser CLT. Mas, cara, que falta que faz. Que falta. Cara, eu vejo todo fim de ano, assim. É 13º, é férias e tal. E eu não tenho. Uhum. E chega uma hora da vida do frila que você se engole nisso, né? A pejotização faz isso com você. Se você não fala, eu vou tirar férias, eu vou parar. Você engata um no outro, porque você fica com aquele medo do, esse mês não fiz tanto dinheiro quanto mês passado. E isso não para nunca. Cara, pelo amor de Deus, valorizem muito a CLT, velho. Que saudade, que saudade.
Valorizem direitos demais, trabalhistas.
Demais.
Exatamente.
Bagaço Literário.
Dicas e sugestões literárias para completar a sua estante.
Com participação da escritora e bookfluencer Flávia Manoela.
Flá, então, eu sou meio doidinha, né? Então, considerando aí a realidade atual que já tá um cocôzinho, eu queria me dissociar disso. Mas, como eu gosto de sofrer, eu queria, na verdade, uma narrativa distópica, algo meio famoso ali, o George Orwell da vida, sabe? Nada meio de sofrência.
Então, pra falar de distopia e sofrer, mas sofrer assim com o coração quentinho, a minha indicação é Estilhaça-me, que é uma história que tem a Juliette, a personagem principal, como ponto focal, que é uma menina que ela não pode tocar em ninguém.
A Ju, do BBB?
Do BBB? Tipo...
Ela não tem um dia de paz e aqui ela não pode, não pode tocar em ninguém, porque se ela toca numa pessoa, essa pessoa morre. Ela nasceu abençoadíssima por um toque letal. Então ela vive presa, privada de liberdade, ela não pode tocar em nenhuma pessoa, é aquele negócio de ficar presa numa sala com as pessoas dando comida ali pela aberturazinha, porque se ela tocar em qualquer pessoa, essa pessoa vai morrer. E ela vive num mundo que é governado por um chamado restabelecimento, que depois do mundo passar por várias coisas horríveis, eles falaram, vou melhorar tudo, não melhoram nada, dá tudo errado. Então...
É o neoliberalismo, né, gente? Aí,
é isso mesmo. É muito próximo do que muitas coisas que prometem pra gente. É, e tudo muda quando a Juliette, a pobre da Juliette, encontra finalmente uma pessoa que ela consegue tocar. E aí ela começa a se questionar, por que eu consigo tocar nessa pessoa? Uhum. Qual é a minha força? De onde veio a minha força? Ela vê que a força dela é muito maior do que ela imagina. E isso é muito legal, porque entra muito naquela narrativa global de pequenos grupos... É, lutarem contra grupos grandes e autoritários. Uhum. E toda essa esperança da força que esses pequenos grupos têm.
Ah, gostei, hein? Então, eu quero ser estilhaçada, despedaçada, reconstruída e construída novamente.
Com a pobre da Juliette.
Com a pobre da Juliette. Já, não, gostei. Eu gosto desse romancezinho também, que eu acredito que seja um romancezinho.
Tem romance.
Ah, então, eu gosto de coração quentinho. É aquela sofrência, mas que no final das contas te faz pensar e refletir e descobrir que, na verdade, a culpa é o capitalismo, né, gente? Então...
Você foi tão direto, eu não queria falar isso, mas...
Aqui a gente manda real nua e crua, falar muito obrigada por mais uma dica aqui no Bagaço. Espero que os ouvintes curtam aí. E quero comentar, antes de terminar esse bloquinho aqui, que apesar da gente não ter mais o nosso clube de leitura ali do Bagaço devido ao flop que aconteceu durante a pandemia. A gente tinha um clube de leitura, só que o Sérgio foi desistindo no meio do caminho, eu fui desistindo no meio do caminho. Todos nós fomos desistindo no meio do caminho. Então, quero deixar um beijo aí para os participantes que ainda estão no grupo, que nem é mais grupo de leitura, mas conversam ali entre a gente. Então, se vocês leem esse episódio, olha aí que beleza, hein, gente?
É foda, viu?
Se vocês leem os livros que a Flá tá dando aqui, comenta lá no Instagram, comenta também nos chatzinhos do Spotify, se você ouve a gente pelo Spotify, ou manda a sugestão lá no www.obagacodalaranja.com.br na caixinha pra falar aqui o que vocês estão achando dos livros e outras dicas também, porque a Flá também é uma leitora ávida, então todas as opções e todos os títulos aí que vocês quiserem dar de dicas pra ela também, olha só.
Oba!
Agora ela é da família bagaceira também, então vem cá com a gente e obrigada novamente, Flá.
Qual é a putada? Meu pau já tá duro pra roçar na coxa de vocês, hein?
Ô, padre Ricardo, que é isso?
Que isso
que é linguajar de padre?
Sou padre de 8 às 8, irmão. Acabou meu expediente, acabou essa palhaçada. Faço a missa direitinho, ninguém pode criticar. Acabou as missas, irmão? O que eu faço, irmão? Não é da conta de ninguém, não. Mas esse job aqui é temporário, né? Sabe que eu sou editor de vídeo? Eu edito vídeo, irmão. Só que o mercado audiovisual tá uma bosta, né? Todo mundo acha que é editor, a parada tá inflada pra caralho. Aí que eu vim aqui, vou, virei padre. Mas já eu volto lá, irmão, fazendo uns cursinhos de Photoshop.
Kika, você falou bastante sobre esses critérios que você tem aí na hora de selecionar um cliente. Mas, como a gente também comentou, muita gente não tem essa possibilidade. Tá ali na necessidade, vai pegar qualquer bucha que aparecer. E aí, que conselho que você tem, então, nesses seus critérios para identificar, pegar algo que seja legal, que você esteja precisando no momento, que não seja meramente paliativo, mas que, ao menos, te ajude a construir algo que vai te levar pro próximo passo.
E adiciono mais um plus aí da pergunta do Sérgio. Como você identifica, tipo assim, é uma empresa que você pegou um freela, não fluiu, sabe? Não rodou, e aí você... Pra falar não. Porque pra falar não como freela, tipo, quebrar esse vínculo, não quero mais, sabe?
Ah, vocês soltaram duas buchas muito difíceis de responder agora, gente. Sabe por quê? Cara, essa história do sempre tem alguém que tá precisando pra pegar, ela é muito polêmica, porque eu sou mentora de muita gente jovem e tal. E ao mesmo tempo, eu como sênior, como já cheguei na posição de diretora criativa, eu vi muita reclamação da galera falando, cara, o jovem tá insuportável, o jovem tá falando não, o jovem aprendeu a falar não porque ele não quer, porque ele fala, isso não é pra mim, eu não sou pago pra isso. Então é muito polêmico isso. Por quê? Pra eu chegar nessa posição que eu tô hoje, foram pelo menos 15 anos de profissão pra eu ter uma qualidade de entrega em 15 minutos. Cara, eu consigo ter 5, 7 freelas ao mesmo tempo e conciliar essa minha entrega e poder falar com essa segurança toda para todos esses requisitos que eu tenho. O jovem não. O jovem não tem essa experiência toda para falar, caralho, eu vou garantir uma entrega num nível elevadíssimo para sair falando desse jeito que eu acabei de falar. Então, assim, ai, eu não lembro qual que era o pintor que teve isso, gente. Que teve alguma história que, tipo, ele fazia um risco num quadro, assim, numa tela em segundos. Só que foram, tipo, 60 anos ele pintando pra ele conseguir fazer esse risco em segundos, sabe? Então, é uma bagagem muito complicada. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que o jovem precisa aceitar tudo do jeito que é. Não, pelo amor de Deus, não aceitem tudo que a gente aceitou lá atrás. Tipo, gente, parem. O Brasil ainda tá muito mais avançado do que a Espanha, por exemplo, nesse sentido de não romantizar o trabalhar até tarde, o pedir pizza. Aqui isso ainda é uma coisa. Os jovens aqui acham tudo bonito. Fica fazendo stories 3 horas da manhã desligando o computador.
Nossa, cara. Que fase,
olha,
né?
Olha, aqui ainda tem bastante, viu? Mas eu acho que pra... É que eu acho que... Ai, vou entrar numa polêmica aqui, mas... Eu acho que é muito de questão de perfil de trabalho. Por exemplo, o meu chefe, ele brinca comigo falando assim... Gabriela, você trabalha, você é trabalhadora, ponto. Sabe, você não romantiza as coisas, você não é aquele funcionário de post de LinkedIn que fica, ai, melhor chefe do mundo e te deu um sonho de valsa, sabe?
Squeeze!
É, exato, mas eu cheguei hoje nessa mentalidade justamente porque eu apanhei muito e eu era essa pessoa de, ai, melhor chefe do mundo, me pagou um almoço, sabe? Então, tipo, hoje eu falo, tipo assim, eu não, é aquela questão de, vestir a camisa da empresa. Cara, você é substituível, sabe? Então, se a empresa não for sua, você não tem que vestir a porra da camisa da empresa no sentido de defender e bater no peito e falar, não, eu sou mesmo,
cara,
sabe?
Fazer
e
nada.
Briga, e faz não sei o quê. Não, cara, é tipo assim, ah, tô fazendo meu trabalho, minha entrega tá ruim? Não? Ah, então tá ótimo, segue baile, sabe?
Total,
puta, vem uma proposta melhor... Eu não vou ficar pensando, tipo,
ah,
será
foda-se.
Que... Eu era muito... Depois de muita terapia, tá, gente? Mas eu era aquela pessoa de, tipo... Ai, mas eu vou deixar meu time na mão?
Ah.
Meu Deus do céu, eles precisam de mim? Ai, ai... Eu me martirizei muito quando eu saí do meu estágio. Tipo, pra um... Quando eu recebi a proposta de... Quando eu ganhei a bolsa pro intercâmbio, inclusive. O meu chefe falava, tipo... Se eu te efetivar... Você fica, sabe? E eu ficava, ai meu Deus, eu não posso, sabe? Eles precisam de mim. E aí, tipo, sabe? Você vai se remoendo com uma culpa ali.
Uhum.
Só que é aquela coisa, é muito perfil de trabalho. Tem gente que gosta dessa glamorização de sair 3 horas da manhã, sabe?
Não, aí, para, eu acho super cafona. Super cafona ser workaholic.
Exato, cara. E na época, eu jovem... Eu era um orgulho de falar, ai, eu sou muito workaholic. Ai, gente, que cafona, que cafona. Então,
ridículo, cara.
Voltando a isso, sabe? Pelo amor de Deus, jovens, não façam isso. Não sejam workaholic. Não veste a porra da camisa da empresa. Não entre, não calce os sapatos do cliente. Não faça nada dessas metáforas zoadas. Não faça isso. Sim, saiba falar não. Só que o ponto é, trabalho é trabalho, gente.
Entregue seu trabalho, tá, gente? Mas eu acho que é isso. Esse é o ponto.
Cara, e tá complicado mesmo. Tem gente jovem que a gente tá falando, caralho, gente, eu tô te pedindo pra escrever um e-mail, sabe? Eu não tô te pedindo pra levantar um prédio aqui do nada. Eu não tô te pedindo algo que não faz parte do seu trabalho, sabe? Então, eu acho que responde isso, essa primeira parte. Saiba dizer não, isso está certo, tá tudo bem. E a parte que a Gabi perguntou, né, do como saber ou como dizer não, como saber que um job vai ser uma bucha, né? Que vai ser uma merda. É outra coisa que meu critério mudou, tá? Quando, até meus 27, 28 anos, eu tinha muita preocupação em fazer trabalho legal, em fazer portfólio, em fazer coisas que me dessem a oportunidade de ter ideias legais. Hoje, eu tenho um post-it no meu computador escrito, você quer ser feliz ou emitir nota? Eu quero emitir nota, gente. Eu tô cagando se é um job chato, se é pra escrever uma carta pra político, se é pra fazer texto que vai colar na porta do banheiro do bar. Eu não tô nem aí. Eu quero emitir uma nota bem bonita. E hoje em dia, vão me descobrir. Eu espero que nenhum chefe ou cliente escute isso. Mas um amigo me falou isso recentemente. Eu adotei de uma forma tão bonita que acho que hoje em dia a parte mais difícil do meu trabalho é eu fingir que me importo. Por isso que eu tô falando, o saber que é um job chato, hoje em dia, pra mim, já não existe o job chato. Não existe o job bucha. Eu só quero resolver e emitir a nota. Existe caso de, meu Deus, precisei encerrar? Existe. Já aconteceu que foi o único chefe que me conseguiu fazer flertar com o burnout. Eu tive sintomas, não cheguei a chegar lá. Mas assim, chegou um dia que eu não conseguia respirar. Deitei no chão da sala e não conseguia respirar porque chegou uma mensagem do cara.
Nossa.
Assim, eu falei, acho que tem algo errado aqui. E falei pra ele. Falei, ó, a gente vai se matar. Eu falei, eu sei que não tá bom pra você, porque eu sou reclamona. Não tá bom pra mim. Chega uma mensagem sua, eu já tô pirando. Eu falei, é melhor parar por aqui. Ele super deixou claro, você está me deixando na mão. Foi horrível. Mas eu não tô deixando ninguém na mão, gente. Ninguém vai morrer. É só post. É só publicidade. Vocês já viram a figurinha do Bob Esponja abrindo um arco-íris assim com a mão? Ele, é só publicidade. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Então, tem que fazer as escolhas, gente. É isso.
É realmente complicado, assim. Mas A dica, então, de ouro é... Se valorizem, mas não deixem de fazer o seu trabalho, sabe? É, lembrem que trabalho é trabalho, né? A gente vive numa sociedade capitalista, então precisamos trabalhar. Mas não trabalhe com o que você ama, senão será explorado para sempre. aquela coisa.
Você ama, tipo, você não vai amar mais nada.
É o que você disse. Exato. E eu vejo isso acontecer com... Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela teve duas já mudanças de área completas, assim. Porque ela foi pra gastronomia, ela amava a gastronomia. Aí ela teve experiências muito ruins, tipo assim, exploração. Ela falou, foda-se, eu odeio, não gosto mais de cozinhar.
Não parece, mas a gastronomia é muito tóxica.
Sim.
Cara.
Muito, né?
Demais.
Vocês assistiram The Bear?
Não, eu preciso assistir. Tá
assistam,
na fila.
Assistam.
Na onde tem? Dica da Kika.
Star Plus, se eu não me engano, eu vou dar uma olhada aqui pra falar certo. Mas é sobre um chefe de cozinha renomadíssimo, tem estrela Michelin, que ele acaba herdando o restaurante podre, podre. Aqueles, cara, é um restaurante de sanduíche de carne, assim, trecheira. E ele tenta levantar esse restaurante, ele tenta dar uma importância pra ele. Só que você vê como... Cara, próprio Gordon Ramsay, você vê como a gastronomia é uma área que ninguém pensa nisso. A gente só fala, ah, é comida, todo mundo gosta. É tóxico pra caralho. Sim. Nível publicidade... Até pior, assim.
É.
Você nunca vai
se
chegar lá.
Pior. Eu tenho meu namorado... Eu tô terceirizando a fofoca, com licença. Meu namorado tem um amigo que... Ele trabalhou no restaurante do Jacquin. E ele saiu, assim, porque é insuportável. E agora ele tá trabalhando todo bonitão no restaurante do Sesc, que deve ser uma vibe muito gostosa, porque vamos Sesc, eu sou sesqueiro pra caralho. Mas são relações super tóxicas, né, cara? E parece que é muito a cultura da cozinha. E você vê isso até em reality show, assim, de, eu acho, Masterchef, que beira o assédio moral em muitas vezes. Eu tava assistindo o primeiro episódio dessa temporada, porque eu não consegui assistir por muitos anos, e aí tá todo mundo comentando dessa, eu falei, bora lá. E, gente, o nível de violência psicológica lógica com as pessoas que você... É, pô, será que a pessoa vai passar ali ou não? Tá todo mundo ali com um sonho na mão e eles passam assim, né, com a colherzinha pra mostrar se você passou de fase ou não. E passa assim na cara da pessoa. E dá pra pessoa e fala, não, dá pro colega aqui do seu lado. Gente,
é muito
pra quê,
tóxico,
sabe?
Cara,
pra fazer televisão? Imagem. Porra, vai se fuder.
É que aí é aquela beira do entretenimento violento, né? Então, a gente gosta do sensacionalismo, né? E entra uma profundidade muito maior de que a gente gosta de ver o sofrimento alheio, né?
Total.
E aí,
é foda isso.
Freud explica.
Você acha? Eu era maluca por assistir O Aprendiz, porque o Aprendiz, eu via publicitários fudendo, né? Então, porra, era uma delícia. Gente dos meus ali.
É, se via, né?
Mas desculpa, eu super interrompida. Ela saiu da gastronomia.
Imagina,
pra outra área.
Nem lembrava mais o que eu tava falando. Foi. Aí ela foi pra estética, cabeleireira e tal. Que é outra área fodida de tóxica pra caralho, assim. E aí eu falo, amada, você também quer só a área boa, né?
Nossa.
Aí ela vira e fala assim, ah, porque eu não tô aguentando mais, não sei o que lá, é muito cansativo. E paranananã, eu faço o mesmo cabelo todo dia, sabe? Aquelas coisas, ela trabalha num cabeleireiro padrãozaço aqui de São Paulo. E aí ela sofreu, tipo, assédio mesmo no emprego anterior. Viu, o chefe era super assediador, ridículo, gritava, jogava as coisas,
cara,
no chão.
Na boa, você falando agora, eu me pergunto, tem área que seja de boa? É tudo trabalho.
É foda. Eu tava
pronto.
Pensando
é tudo
também.
Trabalho.
Cara, nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar.
Eu acabei de gravar um episódio do KikaCast, vai pro ar essa semana, que é justo mudança de carreira. E aí, a gente ficou, cara, debatendo, por que todo publicitário sonha em ser ex-publicitário? E ficou se perguntando, tipo, ai, se dinheiro não fosse uma questão, se você não precisasse fazer faculdade, tipo, o que você faria agora? E eu falei que eu viraria espremedora de cravo, né? Que eu adoro. Só que, cara, eu tenho certeza absoluta que teria algum momento que isso ia ficar tóxico pra mim. E ia ter alguma coisa que ia falar, caralho, odeio isso é trabalho. Deve feder, deve ter alguma coisa ali que eu ia falar, meu Deus, que merda, o que eu tô fazendo, sabe? O meu marido, ele fala de... Ele pira nos vídeos dos caras lavando tapete, sabe?
Ah,
é
adoro.
Muito bom. E aí ele fala, cara, esse trabalho acabou. Ele chega em casa... Não é que ele vai ficar, putz, Será que aquele centímetro do tapete eu deixei uma área sem esfregar direito? Não, acabou, acabou. E aí esse é o sonho dele, chegar em casa num trabalho que, tipo, você acabou. Você não tem mais nada pra pensar pra amanhã, você não tem que ter ideia, você não tem que... Ele também é publicitário. Só que assim, eu ia falar, vai chegar uma hora que você vai reclamar que a tua mão tá ressecada do produto que você passou no tapete, sabe? Tipo, trabalho é trabalho.
Sim.
Se for, tipo, você quer virar lavador de tapete por hobby? Vai. Você quer estourar cravo por hobby? Vai. Mas porra, cara, se
não transforme seu hobby num trabalho.
Não faça isso. Não faça isso.
É, não faça. Ou seja, a reflexão de hoje é, se você odeia seu trabalho, tá tudo bem. Porque todo mundo odeia.
A gente também odeia.
Todo mundo odeia.
Você não é saudável, é saudável.
Eu acho super saudável odiar o trabalho. Eu acho super saudável fofocar, ser tóxico assim, tipo, com colegas e reclamar de tudo e ser bocudo. Eu acho super saudável. Pra mim tá uma leveza que é o que me faz continuar o dia.
Sim, exato.
É isso.
Ah, e eu acrescento um último parênteses de, tipo, o dono da empresa não é seu amigo, tá bom?
Polêmico.
Não é. Não,
cara,
sabe,
saiba
então...
separar as coisas. Saiba separar. Ou, posso falar uma coisa? É, que eu tenho muita saudade. Eu já tenho até uma ideia pra solucionar isso. Vamos fazer essa ideia chegar no cliente certo? Eu morro de saudade de uma festa de fim de ano, cara.
Sim.
Ah, é ótimo.
A última festa de firma que eu fui foi em 2018. Já faz muito tempo. E aí, eu tava pensando em fazer pra Adobe. Porra, tá aí, né, trabalhando pro Photoshop, pra todos os freelas, não sei o quê. Se a Adobe não faz uma festa de fim de ano pra todos os freelancers, cara.
Nossa, ia ser um case incrível, inclusive.
Não é?
Olha só.
Olha aqui, que oportunidade de marca, hein, Adobe.
Que... Vamos fazer essa ideia chegar. E, ó, esse vídeo aqui já é um corte, ó, Adobe.
Alô, Rafa, corta esse vídeo aqui.
Faz
movimentar todos os
freelas do mundo. Ano pra todos os freelas. A gente sente muita saudade. Eu dei essa ideia de graça, viu?
Só tô cobrando o meu ingresso.
Só isso. E tem que ser internacional, né? A festa simultânea acontecendo no mundo inteiro.
Sim. E nada de festa online, tá?
Nada, gente. Tá proibido festa online, gente. Caralho, que merda.
Melhor ideia.
Parem.
Que coisa, né? Que fase que foi festa online. E eu participei de várias. Festa de firma online.
Happy hour
online. Aniversário online. Gente,
que morte lenta, né?
Ocasiões sociais, isso. Presenciais, gente.
E eu peguei que... isso, porque eu trabalho numa startup do Brasil, né? Eu sou uma frila fixa. Eu tô no mesmo frila há 3 anos por um plano de saúde moderninho aí de São Paulo. Aí eles fizeram isso. E como eu moro fora, eu não tava acostumada com isso. Só que eu fui passar só um tempo pra ficar na casa do meu pai e tal. Aí me mandaram um voucher do iFood pra pedir uma comidinha, uma cervejinha. Eu falei, gente, eu não sei o que é essas coisas não, cara.
Que delícia, né?
Do frila, não tem isso aqui, sabe?
Mas eu sou super a favor, viu, de tratar frila como família.
Cara, por favor.
Tem que tratar,
por favor. Eu quero pedir desculpas. Eu, como líder criativa que era nas agências do Brasil, a minha visão do freela nessa época, era... Freela é apagador de incêndio. Se eu chamei um freela, é pra resolver um problema que os meus funcionários dentro de casa não conseguiram resolver. Essa era a minha mentalidade. Hoje não, cara. Hoje é tipo, porra, eu quero um freela específico pra um trabalho específico. Vai ser uma pessoa boa pra fazer isso.
Uhum.
Ela resolve isso e beijo tchau. Não é pra esfolar ela, é porque ela é boa naquilo. Então eu quero pedir desculpas a todos os freelas. Gente, eu já falei frases absurdas pras pessoas, do tipo, você tá aqui pra resolver o que eles não conseguiram, sabe? Ai, gente, desculpa.
Pesado, gente, até pra quem era seu funcionário.
Exato, porque eu machucava os dois numa tacada só, né?
Sim, não, tóxica pra caralho.
Olha, esses incompetentes aqui não conseguiram resolver, por isso eu chamei você e você tem a obrigação de resolver. Olha isso, nossa. Gente, eu era uma
pessoa péssima. Imputava ali todo aquele peso pra aquela pessoa também, né? Tipo, gente, o que que está aqui se redimindo, pedindo desculpas em rede nacional, internacional e galáxica.
Me perdoa, gente.
Galáctica? Falei até errado aqui, perdi. Não posso ser redatora.
Todo mundo pode, gente. Usa o chat GPT, ele corrige. Mas enfim, eu acho que a gente tá toda hora evoluindo. O KikaCast, ele existe desde 2018, né? Uhum. Pavor de pensar em ouvir pra ver as merdas que eu falava lá atrás. Então, eu tô toda
a gente
hora
fez esse exercício tudo. Esses dias.
E aí?
É horrível. Não, a gente vê primeiramente a nossa performance, né? Porque se hoje a gente se acha ruim, menina... Antigamente, a gente não sabia puxar um assunto. Então, Bagacetes, é o seu primeiro episódio aqui. Se você veio por causa da Kika, não começa do zero e vem vindo pro mais novo, não. Não vale a pena.
Mas faz o exercício contrário. Vai da Kika e vai pro Antipelu.
Exato, porque
você
não.
Vai ouvindo também a qualidade de áudio. Os Bagacetes até brincam que... Ai, a Gabi tem voz de sereia, o Sérgio tem uma voz de telesexo e tal. E aí... E antes, parecia que a gente tava, tipo, Ariel, sabe? No fundo do mar, aquele... Parecia que a gente tava dando um recado no aeroporto.
Não, a gente não sabia conduzir direito, sabe? E a gente falou várias abobrinhas também. Eu tava escutando, assim... Porque a gente vai fazer 3 anos, né? Na verdade, eu acho que quando esse episódio saiu, o especial de 3 anos já... Não sei. Gente, enfim, em algum momento vai sair esse especial. E aí, a gente tava fazendo esse exercício de retornar os episódios, selecionar alguns trechos. Meu, não dá.
E edição
não
também.
Dá mesmo.
A gente evoluiu
muito. Tudo,
eu acho que a vida é pura evolução.
Isso, exatamente isso. E vem cá, o que vocês fazem em episódios especiais? Eu tô chegando... Porque assim, eu tenho 90 e tantos episódios. Porque eu parei por muito tempo. Quando
a gente
eu mudei,
entende tanto.
Gente, todo mundo, é tudo igual. É difícil pra caramba produzir isso aqui. Então você que tá ouvindo isso aqui, ó, ajuda, compartilha muito, comenta em tudo.
Exato.
Ajuda, gente. Porque olha, é tenso, é trabalhoso pra caramba.
Os ouvintes fazem também essa diferença, né? Então pedir... Uhum. Comentários, recadinhos.
E é por isso que a gente faz, né?
Exato.
Por isso que dá o respiro, porque a gente já ganha um real, viu, galera?
Um real. Não, gente, ontem eu tava conversando isso, aí veio um amigo meu falando, ah, mas já tá virando bem, né? Cresceu muito e tal.
Tá.
Ele, você já tá conseguindo se sustentar com podcast? Aí eu, meu amor.
Tadinho.
Deixa eu contar um negócio.
Fucking real. Nada.
Ai,
só gasta.
Só gasta.
Porra, é
triste. É bom saber que a gente também... que a gente não tá errado, né, Sérgio? Porque a gente vê os podcasts grandes... Nossa, a gente mudou totalmente de assunto.
É.
Mas a gente...
Fomos embora, né?
A gente vê os podcasts grandes e a gente pensa, meu Deus do céu, eles estão ganhando milhões.
É.
E eles estão, tipo, tem gente ganhando realmente dinheiro. A galera que tem patrocinador, que eu digo, né?
Sim.
É, mas são, tipo, podcasts muito específicos. São, tipo... 5 podcasts.
Exato.
E, cara, é muito louco isso, porque, tipo, é muito difícil, assim, entender o meu tamanho. Várias vezes por ano eu penso, vou desistir, por que que eu tô fazendo isso? Não tem ninguém ouvindo.
Eu boto semanalmente, em vez de várias vezes no ano, é várias vezes na semana. Eu falo, né? Será que eu falo pra Gabi que eu quero desistir? Não, vamos lá.
Ai, gente, acontece. É muito difícil. E aí, o que que aconteceu? Eu fui no Noia, né, da Camila Frenda.
Uhum.
Cara, vocês acreditam que não uma nem duas, mas... Que daqui a pouco eu completo 2 mãos aqui, pelo menos 10 vezes, que me pararam na rua em Madrid pra falar, você é a Kika que foi no Noia.
Que loucura.
Gente,
super.
Fora do Brasil. Então,
amém.
É um nível de loucura que, tipo, eu falei, cara, Camila Frender, ela não anda na rua em São Paulo, né?
Uhum.
Se eu fui convidada, ela já foi no KikaCast também e tal, mas assim,
uhum.
Se eu como convidada do outro lado do mundo... Fora do país, as pessoas obviamente brasileiras, né? Ninguém ouvindo entender nada e falar, eres Kika? Então não.
Ai.
Mas assim, cara, qual o tamanho? Quanto falta pra gente chegar nesse nível, tá ligado? E
uhum.
Eu tava nessa conversa com meu marido, porque a gente tava falando sobre fama. O quanto uhum. Eu não queria fama. Olha que loucura. Eu queria muito que o KikaCast explodisse. A ponto de me dar dinheiro, a ponto de eu fazer uhum. cada vez menos frila.
Que a gente tá. A gente é a mesma coisa. A gente tá, tipo, a gente queria muito que o bagaço explodisse e que a gente, tipo, ganhasse alguma coisa com isso. Mas a gente não quer ser famoso.
Cara, fama me apavora. Eu falo, pelo amor de Deus, eu só quero minha privacidade. Não quero nada, nada, nada. Só que aí, né? Como é que faz? Tipo, meu plano de vida pra agora é conseguir cada vez mais trabalhar com podcast. Eu tô trabalhando com podcast, eu tô com freelas, que eu tô escrevendo roteiros pra podcasters grandes. Eu fiz roteiros do Acessíveis agora, da Titi Miller e da Mari Moon. Então eu tô começando a enfiar mais meu pé no mundo do podcast. Dá dinheiro? Não. Então assim, cara, é muito difícil.
É muito difícil esse mercado, galera.
É muito difícil. Não faça um podcast, é outra dica.
É, não faça. Fatídica história pra contar de uma grande vergonha que eu passei. Mas antes, eu quero contextualizar. Eu não sei se eu já contei a história do Taekwondo aqui no podcast. Eu já contei,
Gabi?
Que eu
lembre, não, amigo. Nem sabia que você já tinha feito alguma aula de Taekwondo.
Fiz uma só, vocês vão entender por quê. Resumo da história. Fui fazer uma aula de Taekwondo, desmaiei. É isso, fim da história. Passei maior vergonha. Pá, caí no tatame. Enfim, vários parênteses aqui, né? O cara foi super escroto, me fez passar do meu limite. Aí eu, idiota, fui além do meu limite, né? Enfim, desmaiei. Aí, eu sou uma pessoa que tem uma relação com exercício que é... Fico obcecado e paro por meses. E assim vai. E eu estou na fase parado por meses.
Chama mania, amigo.
Mania, nossa. Tô tentando voltar e eu quero... Não, academia não tá dando certo. Vou fazer crossfit porque crossfit é mais dinâmico e tem uma relação mais com o grupo. E talvez o grupo, as pessoas, fazer amizades... me faça ter vontade de ir e sair de casa e fazer alguma coisa, né? E porque a academia eu acho muito pessoal, e eu também não gosto das pessoas da academia, então vou assim de cara fechada, do bom dia só pra moça da porta ali, da catraca, o resto eu não quero saber de ninguém. Aí beleza, né? Vamos pro crossfit, longe de casa tem que pegar ônibus.
O fone
é a capa
da invisibilidade, né? Sim, você tá de fone, ninguém tá te vendo, você não precisa falar com ninguém, você não precisa fazer mais nada.
Exato. Sim. E aí, esse crossfit, o box lá, fica longe de casa, tem que pegar ônibus. E eu assim, na fé, não, eu vou gostar tanto que eu vou pegar ônibus todos os dias e fazer aqui nesse horário. Beleza, cheguei lá, tava realmente legal, assim, as pessoas me recepcionaram. Eu quis me matar uma hora, porque quando tem uma pessoa nova, naquele box, não sei se é coisa do crossfit, mas eles batem palma. Gente, esse é o Sérgio, aí bate palma. Eu falei, meu Deus. Me senti um pouco ali num palestra de coach, sei lá, sabe, com as pessoas aplaudindo umas às outras, mas beleza, me senti bem recepcionado. Falei, pô, né? Tava um carisma ali no alto, vamos fazer amizades, foi aberto.
O esforço foi reconhecido, né? Peguei o ônibus, cheguei até aqui, bateram palma pra mim.
Bateu a endorfina sem nem treinar.
Exato.
Ótimo, posso ir embora, obrigada.
Aí o primeiro exercício foi alongamento, o primeiro exercício era em dupla, tinha uma bola no meio, e aí basicamente a gente ficava fazendo polichinelo, fazendo alguma coisa assim, e quando o professor falava bola, você tinha que pegar a bola primeiro, antes do seu amiguinho. Porque crossfit tem esse lance da competição, porque é um esporte... Ah, enfim, sei lá, vibes. Mas tava todo mundo uma vibe educação física, todo mundo levando um esportivo.
Eu ia falar.
Legal. Foi divertido. E aí, beleza, né? Quem não conseguia pegar a bola, tinha que pagar um burpee, que é aquele exercício que você se joga no chão, assim, como se fosse uma flexão, depois levanta e dá um polichinelo, um negócio assim. E aí, beleza, né? Aí, não peguei a bola, fui pro chão. Na hora que eu fui fazer o burpee, menina, o meu shorts rasgou inteiro. A minha bunda ali, vral! Eu só senti aquele ar, né? Uma brisa ali, eu falei, meu Deus. Fora o barulho, né? Primeira aula, primeiro exercício, acabei de começar. Eu tava, tipo, na frente do lado do professor, né? Porque ele precisava averiguar. Então tava eu, minha dupla e o resto da turma. E aí fez um vral, sabe? De roupa rasgando.
Meu Deus.
Eu falei, não, cara. Não, cara. Não, não pode
estar. Que tenha sido a cueca.
Não foi. Aí eu passei a mão assim, não foi a cueca. Aí eu pensei assim, não, vamos segurar no carisma, né? Já tô fudido. Então levantei assim, falei pra minha dupla, meu baixinho assim, então não vou conseguir. Aí virei e falei pro professor, oi, então, meu short rasgou. Aí ele, ai, mas dá pra continuar? Eu, não, não dá. passei a mão assim na bunda pra confirmar, realmente não dá. Pior que eu nem tenho shorts pra te emprestar, não sei o quê. Aí eu falei, você quer continuar? Eu falei, não dá pra continuar. Enfim, eu sentindo só uma leve brisa assim do ar na bunda. Aí saí discretamente, só que não tem como, gente. Todo mundo viu que era o primeiro aluno, indo embora, com a bunda rasgada. Eu com a mãozinha
aquele
assim.
Aquele que a gente acabou de aplaudir já tá indo embora.
Exato. Então, eu com a mãozinha assim, nossa, tampando a bunda. Aí é aquela coisa, né? Eu falo, será que eu saio correndo? Ou eu vou bem devagarzinho, bem fino pra não chamar atenção? Aí eu comecei a andar bem fino, eu falei, gente, tá muito silêncio, acho que estão olhando pra mim. Eu saí correndo. Fui, uau! Peguei minha blusa, peguei minhas coisas, enfiei a blusa na bunda, assim, fui falar com a dona. Eu, então, eu posso voltar depois, né? Porque tem como remarcar aula experimental. Rasguei o shorts, ela, não, volta outro dia. Você consegue voltar hoje mais tarde? Eu, não, vou voltar, com certeza. Eu ainda tava convencido que ia voltar, né? Enfim, chamei meu Uber. Voltei pra casa e começou a cair a ficha, assim. É muito longe. Você não vai querer. Ah, não sei o quê. É caro pra caralho. Ah, não sei o quê. Aí, você vai ser conhecido como rasga shorts pelo resto da vida. Pra gente não voltar nunca mais aqui, não mandei mensagem. Fiquei triste por um dia. Fiquei refletindo muitas coisas na minha vida por uma situação de rasga shorts. Mas é isso, né? O que eu vou fazer de exercício físico agora? Caminhar na rua, uma coisa mais light, né? Eu acho que talvez dê certo, seja promissor.
Amarre um moletom na cintura, amigo. Essa é a dica aí que várias mulheres aprenderam durante a vida por causa de menstruação vazada. Sempre andar com uma blusinha.
Justo.
Pra amarrar na cintura.
Cara, ai, gente, mas é isso.
Eu espero muito que você encontre algo. Cara, eu tô num momento agora, eu treinar em casa. Tá sendo o meu maior prazer. Eu tenho academia aqui perto, mas ela é muito cheia, não sei o quê, nananã. E o em casa tem funcionado perfeitamente. Uhum. Eu não tô nem aí se rasga alguma coisa. Cara, tem umas coxas grossas, né?
Eu também.
Coxa grossa sempre tem aquela
fricçãozinha.
Leggings. Uhum. As leggings, elas começam a ficar com bolinha no meio da perna até a hora que o tecido arrega. Ele fala, já era, vou embora. Cara, eu uso todas essas para treinar dentro de casa. Tá indo muito de bem. Então, espero que você se encontre.
Eu vou experimentar.
Mas o que eu falei pra ele, que é que foi livramento. Eu falei, aconteceu que não era pra você ir.
Acho.
Porque as pessoas se machucam muito no crossfit.
Cara,
certo?
Eu vou comentar bem rápido, assim. Eu já fiz em alguns lugares, só que sempre tem esse, faça um treino grátis pra experimentar, não sei o quê. Eu peguei um dia de um treino que o foco, o WOD, era justa a porra da barra, sabe?
Porra!
Que a galera se pendura e se levanta e volta. Se pendura e se levanta e volta.
Ah, bacana.
Ao invés de rasgar os shorts, que nem você, eu rasguei a minha mão. De meu tanto... Deus. Eu não tinha luvinha, não tinha nada. A galera não usa muita luvinha, né, no crossfit,
é, né? Calajado, mas, né, na verdade.
Então, já não sente uma porra nenhuma. E, cara, arregacei as duas mãos. Tipo, ficou carne viva, assim.
Caralho.
Essa foi a última vez que eu fui no crossfit. Porque, tipo... Eu me lembro da dor até agora, assim. Só que não é nem disso, né? O joelho, o ombro, a galera se fode muito. Eu acho um bom treino, tá? Eu acho super legal, sim, acho divertido.
Se você faz num lugar confiável também.
É foda. É difícil.
Com acompanhamento, né? Eu acho. E serve pra tudo, tá, gente? Não adianta tudo. Você também ir pra Smart Fit da vida, essas academias... modelo americano, que o professor não dá... Quer dizer, americano não, né? Estadunidense, não sei se... Eu acho que na gringa também, nunca fui à academia na Europa.
Cara, a minha academia aqui se chama Basic, né, Fit, e ela é uma Smart Fit, cara. E eu acho que a Smart Fit é ainda melhor, porque ainda tem instrutor, tem professor. Sim. Aqui não tem. Tem um recepcionista. Ele não sai da recepção, e se você quer, você pode levar personal, mas aí você paga uma taxa pra poder levar personal. Então é um absurdo. É um absurdo. Não existe uma maquininha que imprime seu treino, nada. É tudo a lá, caralho.
Não, aí tem que baixar um aplicativo, né?
Salve
se nossa, quem gente. Puder. Aí salve você se fode mesmo, né?
Valorizem os profissionais de educação física do Brasil, tá vendo? Você sabe quanto um personal trainer ganha? no, na academia. Inclusive, ó, fica... Vamos chamar o personal trainer aqui, certo?
Vamos ter essa pauta. Vamos ter.
Kika, estou muito feliz de ter tido a companhia de vocês aqui hoje. Estamos gravando no domingo de manhã no Brasil. Boa tarde, Madrid. Mas quero agradecer a sua companhia, as suas histórias, o seu compartilhamento total e magnífico aqui dentro do bagaço. E deixe aí seus últimos recados. Beijo para todos, papagaio, cachorro, marido, espanhol, brasileiro, o que você quiser.
Voy a hablar en español. Mentira, gente.
Habla mesmo!
Chicos, pues muchas gracias. Mentira, não vou mesmo, gente. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Eu adorei. Ouvinte, fique sabendo que tá rolando um super cross aqui, tá? O bagaço vai parar no KikaCast também, então pode correr lá pra ouvir. Vou deixar aqui o arroba, meu arroba pessoal, arroba Kikaig. Meu nada, o arroba do KikaCast pode no Instagram. E escutem o KikaCast, gente. Ele é um podcast sobre assuntos que estão quicando por aí. Então, todos os tipos de temas, super variados, sempre com convidados muito especiais. E obrigada demais, gente. Eu adorei o episódio.
Ah, obrigado você. Que episódio bom, não é mesmo?
Muito obrigada, gente, por chegar até aqui. E o nosso muito, muito, muito beijinhos é ótimo. E os nossos beijinhos, abraços e até mais.
Até.
Você ouviu o Bagaço da Laranja.
Siga a gente nas redes sociais, é tudo @bagacopodcast.
Esse episódio foi editado por Rafael Peregrino.
E a música tema é uma produção do Droid Step.
Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.
Versão brasileira, minha produtora.